7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
De crianças sem certidão de nascimento cai mais de 70% em 10 anos no Brasil.
25 milhões de reais são destinados à compra de equipamentos e veículos e para capacitação profissional de índios, seringueiros, assentados da reforma agrária e agricultores familiares.
Uma área com quase o tamanho do estado de Alagoas, de mais de 2 milhões e meio de hectares, vai ser destinada à reforma agrária e à preservação do meio ambiente em 5 estados da Amazônia Legal.
A partir de 2016, motocicletas vão ter que sair de fábrica com um sistema de freio que dá mais segurança.
Terça-feira, 9 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil ao vivo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A certidão de nascimento é o primeiro documento de um cidadão. E o número de crianças que não são registradas ainda no primeiro ano de vida caiu no ano passado mais de 72%.
É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
Segundo o IBGE, a estimativa caiu de 18,8% em 2003 para 5,1% em 2013. Nas regiões Norte e Nordeste, em média, 15% das crianças nascidas não têm registro. Por outro lado, a cobertura da certidão de nascimento nos primeiros meses de vida é praticamente completa nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Um avanço, segundo Cristiane Moutinho, gerente de pesquisas sociais do IBGE.
Esse foi o indicador mais baixo na década e indica um grande avanço da cobertura dos nascimentos ocorridos no ano e registrados em cartórios.
A pesquisa do IBGE também mostra que em 2013, 67,4% dos óbitos de menores de um ano de idade foram até os 27 dias de vida. Para o Instituto, isso indica que o país avança em questões estruturais, melhorando o saneamento básico e ampliando o acesso à saúde das gestantes e crianças. Nesse sentido, a tendência é reduzir as mortes de bebês com mais de um mês de vida. Reportagem Paulo La Sálvia.
E ainda nessa pesquisa, pela primeira vez, o IBGE investigou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No ano passado, foram 3.700 registros em todo o país.
52% dos casamentos homoafetivos foram entre mulheres com idade média de 35 anos.
Os outros 48% foram entre homens com idade média de 37 anos.
A publicação completa da pesquisa pode ser acessada em www.ibge.gov.br.
E o IBGE também divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, referente ao terceiro trimestre deste ano.
O levantamento traz informações sobre o emprego no país.
Os dados mostram estabilidade em relação ao índice de desemprego e aumento do número de empregados com carteira assinada e de pessoas que trabalham por conta própria. Renata Corsini tem as informações.
Os números do IBGE revelam que o desemprego no Brasil ficou estável do segundo para o terceiro trimestre deste ano. O índice de desempregados está em 6,8%. A taxa é menor que a do mesmo período do ano passado, que foi de 6,9%. Um dos destaques do levantamento é o fato de que, pela primeira vez, a taxa de desemprego da região norte se igualou à do sudeste, ficando em quase 7%. A pesquisa constata ainda um aumento de empregados com carteira assinada, que subiu de 75,4% no ano passado para 78,1% agora. A elevação ocorreu em todas as regiões do país e foi mais acentuada no Nordeste. Também os trabalhadores domésticos tiveram mais carteira assinada. A pesquisa do IBGE trouxe informações sobre as pessoas que têm o próprio negócio. No Brasil, atualmente, 23 de cada 100 ocupados trabalham por conta própria. Esse número é maior no Norte e Nordeste. Na região Norte, 30% dos trabalhadores têm o próprio negócio. Já no Nordeste, são quase 30%. A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br.
Voz do Brasil!
Uma área na Amazônia equivalente a 2,5 milhões de campos de futebol foi destinada hoje pelo governo para a reforma agrária e conservação do meio ambiente.
A ação faz parte do programa Terra Legal Amazônia.
Ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, a jornalista Ellen Bernardes tem mais informações. Boa noite, Ellen.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Olha, o programa Terra Legal destinou hoje mais 2,5 milhões de hectares para unidades de conservação ambiental nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Essas áreas, elas são geralmente conhecidas como parques ou reservas. E segundo Sérgio Leal, que é secretário extraordinário de regularização fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a medida vai contribuir para a preservação da floresta.
É um casamento alinhado, tanto é que esse ato que nós fazemos aqui hoje é um ato junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com a FUNAI, junto com a SPU, junto com o ICMBio, o CECIPAN, a Casa Civil, porque é essa orquestração, né, que faz o caminho da Amazônia ser mais rumo ao desenvolvimento sustentável.
E 6 mil hectares também foram destinados à reforma agrária no Pará. Esta é apenas uma parte dos 12 milhões de hectares que o governo quer regularizar para melhorar a vida de pequenos agricultores que vivem na Amazônia Legal. São famílias que, ao receberem o título de suas terras, se comprometem a preservar ou reflorestar suas propriedades. É o caso do agricultor Jeová Duarte de Porto Velho, em Rondônia, que hoje recebeu o título de sua terra, onde vive há 23 anos.
Esse título vai favorecer, por um lado, fazer um financiamento, né? Uma coisa mais assim que a gente já há muito tempo tem vontade e nunca foi possível. Né?
E sua esposa, também agricultora Valdenira Silva Duarte, acredita que o futuro dos filhos agora está garantido.
Ah, é muito melhor, porque vai garantir para o futuro deles também, né? A gente em cima da terra, sabendo que é da gente mesmo, né? A gente fica muito agradecido por tudo.
Criado em 2009, o programa Terra Legal Amazônia vem regularizando terras para a reforma agrária e destinando também áreas a unidades de conservação em toda a região.
E projetos ligados a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, índios e seringueiros, vão receber 25 milhões de reais.
Os recursos são do Ecoforte, o Programa de Fortalecimento e Ampliação das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica.
As assinaturas dos 21 convênios foram hoje, aqui em Brasília.
O engenheiro florestal Eric Marota Brosler trabalha no Museu da Amazônia, uma das instituições selecionadas na região norte para receber recursos do Ecoforte. O dinheiro vai ser usado para fortalecer a rede Maniva, que reúne produtores rurais da região de Manaus.
A gente vai estar intensificando a produção agroecológica na região com algumas máquinas, alguns maquinários, para aumentar a produção mesmo e avançar mais com as técnicas agroecológicas na região lá do entorno de Manaus.
Com os recursos do Ecoforte, associações e cooperativas de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais e indígenas, podem comprar máquinas e equipamentos, fazer cursos de qualificação, além de construir e reformar imóveis. Nesta primeira fase, o programa conta com 25 milhões de reais para financiar projetos. Os recursos são da Fundação Banco do Brasil, do Fundo Amazônia e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Para o presidente da Fundação Banco do Brasil, José Caetano Minchilo, o Ecoforte é uma oportunidade para fortalecer a produção sustentável.
Esse projeto ele vai contribuir para melhorar a capacitação do produtor familiar, vai melhorar a sua produtividade e vai orientá-lo no sentido de comercialização também. Então existe um ganho de qualidade do alimento e de comercialização, portanto de renda do produtor.
Nesta terça-feira foram assinados 21 contratos. Cada projeto vai receber até R$1.250.000 e terá 2 anos para ser executado. As cooperativas e associações beneficiadas atuam com agricultura orgânica, sem uso de agrotóxicos, e extrativismo de forma sustentável. A ideia é que elas sirvam como modelo para o país. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o programa garante direitos da população.
Não é apenas tendo amor e colocando dinheiro, é fortalecendo aqueles que organizam os pobres na sua luta autônoma, fortalecendo as entidades que ajudam a fazer o processo de conscientização e de mobilização para que as pessoas saibam que aquilo que elas estão recebendo não é uma esmola, não é o bem a troco do voto do coronel, é outra coisa, é um direito.
O Ecoforte faz parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ao todo, o programa prevê investimentos de R$ 175 milhões em 5 anos. Reportagem Luana Karen.
7:11 no horário brasileiro de verão.
Motocicletas vão ter que sair de fábrica com sistemas que ajudam na hora de frear para dar mais segurança aos condutores.
Os novos sistemas de frenagem vão ser exigidos a partir de 2016. Graziela Mendonça tem as informações.
O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou hoje uma resolução que determina que as motocicletas devem sair de fábrica com sistemas de freio ABS ou CBS. Também entram na obrigatoriedade as motonetas, triciclos e quadriciclos. O ABS é o sistema antitravamento de rodas, formado por uma unidade de comando eletrônico e sensores de velocidade das rodas. Já o CBS, sistema de frenagem combinada, distribui a força de frenagem para as rodas, garantindo uma desaceleração rápida e segura. O objetivo desses sistemas é melhorar o controle do veículo durante o processo de frenagem. As motos com menos de 300 cilindradas vão poder ser equipadas com freios ABS ou CBS. Já para as motos com mais de 300, o ABS será obrigatório. A medida começa a valer a partir de 2016, sendo obrigatória para 10% das motos produzidas aqui no Brasil ou importadas. Até 2019, 100% desses veículos devem contar com sistemas de frenagem que dão mais segurança aos motociclistas.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse hoje que o governo tem adotado uma série de ações preventivas e de combate a possíveis irregularidades na Petrobras.
Parece muito claro que a atual diretoria não tem qualquer suspeição sobre ela e não há indicadores de indícios que possam envolver a pessoa da sua presidente, bem como dos atuais diretores. A diretoria tem colaborado indiscutivelmente com todas as investigações em todas as suas frentes. A diretoria tomou medidas muito importantes na área da prevenção da corrupção e da adequação da governança da Petrobras às realidades que impeçam efetivamente situações de continuar ocorrendo. Criou uma diretoria de compliance, centralizou informações e unidades justamente para evitar que se repetissem situações que no passado podem ter ocorrido. Além do que, abre investigações, fornece os resultados das investigações para os órgãos de controle e toma, portanto, todas as medidas necessárias, inclusive para ressarcir os cofres da Petrobras no que diz respeito a eventuais desvios.
Anunciada hoje a operação de reforço nos aeroportos no final do ano.
A meta da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, Conaero, é assegurar o atendimento aos passageiros quando o movimento é maior.
O planejamento foi feito em parceria com o governo e as empresas de transporte aéreos.
A estimativa é de que este ano o movimento seja 7% maior do que no mesmo período do ano passado.
20 milhões de passageiros devem circular nos aeroportos no final do ano. A previsão da Secretaria de Aviação Civil é de que esse número chegue a 700 mil pessoas nos dias de maior movimento, como a véspera do Natal. De acordo com o ministro da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco, o país está preparado.
Estamos preparados como estivemos no ano passado, como estivemos na Copa, no ano que antecedeu a Copa das Confederações. Enfim, o esforço no sentido de garantir tranquilidade aos passageiros.
Para assegurar o funcionamento dos principais aeroportos do país, entre os dias 15 de dezembro e 10 de janeiro, foi anunciada uma operação para reforçar as equipes. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por exemplo, vai aumentar 87% o número de servidores no final do ano. Para o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Marcelo Guaranis, é importante acompanhar o serviço prestado ao passageiro.
É um momento que nós temos maior movimento, junto de condições meteorológicas no país um pouco piores, onde chove bastante, então por isso a nossa preocupação toda de verificar que tudo está ocorrendo bem, as empresas estão prestando um bom serviço para os passageiros e em caso de qualquer eventualidade que vão prestar assistência devida. É isso que fiscalizamos e garantimos o bom fluxo do aeroporto.
O número de atrasos de até 30 minutos nos voos nos dias de pico tem caído desde 2007, saindo de 30% para 7% durante a Copa do Mundo. Foi acordado ainda que não será praticado o overbooking, quando são vendidas mais passagens do que o número de assentos nos voos. Reportagem Carolina Monteiro.
Ainda no tema aeroportos, a previsão da Associação Brasileira das Empresas Aéreas é de, no final do ano, ter quase 9 mil voos extras nos principais aeroportos.
Posto Brasil!
E o Web Seminário Apoio Tecnológico aos Municípios, encontro que anunciamos aqui na Voz do Brasil, reuniu hoje aqui em Brasília representantes de prefeituras de todo o país que conheceram soluções tecnológicas para ajudar a tornar a gestão dos municípios mais eficiente.
O encontro promovido nesta terça-feira em Brasília teve como objetivo incentivar as prefeituras a utilizarem tecnologias públicas para tornar a administração municipal mais eficiente e moderna. Quem veio de Cáceres, no Mato Grosso, foi o prefeito Francis Mares, que busca novas tecnologias para melhorar os serviços na cidade.
Eu estou aqui justamente para conhecer esse software e ver a viabilidade e implantação.
Durante o evento foram apresentadas diversas soluções tecnológicas que podem ser utilizadas pelas administrações locais, como a plataforma de participação social, o participa.br, e o aplicativo Cidades Digitais. Quem explica é Gilmar Dominici, subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
É um conjunto de tecnologias que já estão sendo utilizadas, que alguns municípios já acessaram, uma parte importante, né? Mas que muitos ainda não acessaram e que, se acessarem, se prepararem para isso, nós vamos ter, com certeza, uma melhoria na gestão, uma economia de recursos. Nós estamos cada vez mais, a tecnologia está avançando no mundo e os municípios não podem ficar num segundo plano.
Mais informações no site www.participa.br. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Mais de 30 mil agricultores de 24 municípios da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe, que aderiram ao Garantia Safra, vão receber o pagamento dos benefícios relativos à safra 2013-2014.
O seguro pago em 5 parcelas de R$ 170,00 cada garante renda aos agricultores familiares de municípios que aderiram ao programa, que tiveram perda de pelo menos metade da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão, causadas por falta ou excesso de chuva.
A autorização e a lista dos municípios contemplados estão publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário na edição de hoje no Diário Oficial da União.
Os pagamentos vão ser feitos a partir deste mês, nas mesmas datas definidas pelo calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Divulgado hoje o nome dos 48 escritores brasileiros que vão representar o Brasil em março no Salão do Livro de Paris 2015.
Assunto da entrevista que a jornalista Graziela Mendonça fez hoje com a ministra interina da Cultura, Ana Cristina Van Zeller.
Hoje foram divulgados os autores brasileiros selecionados para participar do Salão. Quais foram os critérios de seleção desses autores e qual é a avaliação sobre o resultado?
Os critérios, primeiramente, como é o Salão do Livro de Paris, que os autores tenham preferencialmente obras já traduzidas para o francês, uma vez que essa feira também ela é de uma comercialização muito grande. né? Então vai haver uma comercialização e uma divulgação maior dessas obras. Além desse critério, nós também buscamos a diversidade entre os gêneros, né? Atingir a diversidade de gêneros da literatura e humanidades. Também buscamos o equilíbrio entre homens e mulheres, buscamos equilíbrio étnico e cultural do Brasil e buscamos também atender a diversidade regional de vários autores distribuídos no país.
Como será o espaço do Brasil no salão? De que modo esses autores serão divulgados?
Os autores serão divulgados, nós teremos um espaço de 500 metros quadrados para essa divulgação. Então, teremos, além do evento da feira em si, teremos diversos outros eventos paralelos, de entrevistas, comercialização, difusão da nossa arte, participação dos autores em vários outros pequenos espaços, auditório, realmente será uma área bastante explorada. E eu queria registrar que os autores, os 48 autores hoje anunciados, estão à disposição no site do Ministério da Cultura para que sejam pesquisados e também para que sejam divulgados até o evento, que será apenas em março do ano que vem.
Conversamos com a ministra da Cultura interina, Ana Cristina Wanzeler, sobre a participação do Brasil no Salão do Livro de Paris no ano que vem.
A lista completa com o nome dos 48 escritores brasileiros que vão representar o Brasil em março no Salão do Livro de Paris 2015 está em www.cultura.gov.br.
Divulgado nesta terça-feira o último lote de restituição do imposto de renda deste ano.
O dinheiro vai ser depositado na conta de cerca de 1 milhão e 400 mil contribuintes no dia 15 de dezembro, segunda-feira que vem.
E quem não entrou em nenhum dos lotes? Vamos saber com o repórter Paulo La Sálvia.
Aqueles que não tiveram a declaração liberada e nem estiveram nos 6 lotes anteriores estão automaticamente na malha fina. Pelos cálculos da Receita, caíram na malha fina neste ano mais de 937 mil contribuintes que precisam regularizar a situação com o fisco. Segundo a Receita, 52% dos casos daqueles que caíram na malha fina foram por omissão de rendimentos. Para saber como regularizar as pendências, mais informações podem ser encontradas no endereço www.receita.fazenda.gov.br.
Voz do Brasil!
Todo ano, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, tem uma edição extra que é aplicada mais ou menos um mês depois da prova oficial nas unidades prisionais e de internação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.
A repórter Luana Karen tem os detalhes dessas provas deste ano.
Hoje e amanhã, mais de 38 mil pessoas privadas de liberdade e aquelas que cumprem medidas socioeducativas fazem as provas do Enem. O número de inscritos cresceu quase 26% em relação à edição do ano passado. As inscrições foram feitas via internet pelos responsáveis pedagógicos de cada unidade prisional e socioeducativa. Eles também são encarregados de repassar os resultados, divulgar informações do exame e encaminhar os candidatos ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e a outros programas voltados ao ensino superior. Hoje foram as provas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza. Amanhã será a vez dos candidatos testarem os conhecimentos em linguagens, códigos, redação e matemática.
Premiados hoje aqui em Brasília, as autoras e autores dos 14 trabalhos vencedores do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero.
O prêmio, criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, quer incentivar pesquisas e estudos sobre a igualdade entre mulheres e homens no meio rural.
Cada vencedor recebeu certificado, kit de publicações e R$3 mil.
Outros 5 trabalhos receberam menção honrosa.
No total, mais de 40 textos com o tema Mulheres e Agroecologia foram avaliados.
Voz do Brasil!
O município de Umuarama, no Paraná, vai receber R$17 milhões para a reconstrução de danos causados pelas chuvas.
A verba vai ser liberada em 3 parcelas e o prazo para a realização das obras é de 1 ano.
A portaria que autoriza o repasse do dinheiro já foi publicada no Diário Oficial da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
25 milhões de reais são destinados à compra de equipamentos e veículos e para a capacitação profissional de índios, seringueiros, assentados da reforma agrária e agricultores familiares.
Número de crianças sem certidão de nascimento cai mais de 70% em 10 anos no Brasil.
Uma área com quase o tamanho do estado de Alagoas, de mais de 2 milhões e meio de hectares, vai ser destinada à reforma agrária e à preservação do meio ambiente em 5 estados da Amazônia Legal.
A partir de 2016, motocicletas vão ter que sair de fábrica com sistemas de freio que dão mais segurança.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil!